Muito obrigado, doutora Marta dos Reis Castilho, e passo a palavra à sua excelência, senhora senadora Ana Amélia, para fazer as suas indagações aos palestrantes.
Presidente Fernando Collor, mais uma vez, cumprimentos pela iniciativa de promover esse debate, esse ciclo de debates da Comissão de Relações Exteriores e Defesa, sobre temas de relevância muito grande, especialmente para o debate aqui da agenda legislativa. Queria cumprimentar todos pelo alto nível das informações trazidas, com a experiência em cada uma área, e começar com o embaixador Marcílio, que tantas vezes, como repórter na Rádio Gaúcha, eu entrevistei, e agora estou aqui ali fazer perguntas, já com o mandato de senadora, tendo minha primeira experiência parlamentar. Quando o senhor lembrou do Muro de Berlim, lembrei-me que isso foi uma quebra de paradigma de que good fences made good neighbors. Não é o caso disso. E o Santiago Dantas preferiu fazer uma ponte no momento que era fundamental. Apenas um registro. Mas o senhor sublinhou bastante a questão do endividamento como raiz dos problemas que a crise americana de 2008 provocou, não só interna, mas espalhando-se pelo mundo. Hoje, eu tenho dados aqui, o Brasil viveu uma expansão de crédito muito grande. O Banco Central mostra que cerca de 40% do PIB é crédito, e dos quais, 17%, esse crédito é para consumo. E a gente vê que o endividamento da família brasileira está com índices preocupantes, inclusive aumentando o nível de inadimplência nas operações e nesse endividamento. Então, eu gostaria de saber do senhor que como resolver ou sair desse impasse, já que nós não temos uma cultura de planejamento, de orçamento doméstico, como têm os países europeus, especialmente provocados pela guerra ou pelas suas dificuldades, não vivemos. O senhor falou também que nós precisamos colocar as antenas, os radares, todos alertas, né, para nos prepararmos para o que vem logo em seguida. Então, eu queria saber o que que as suas antenas, neste momento, captaram, porque o professor Renato falou em tempos nebulosos. Então, o senhor queria ver quais são as captações dessas suas antenas, baseada na sua grande experiência. Para o professor Edmilson, eu queria saber, pelo entusiasmo com que você falou sobre a China, se você já está falando mandarim. Porque é uma brincadeira apenas, porque, de fato, a fábrica do mundo, né, está aí mostrando essa questão da influência que a China está detendo. Você apresentou ali um quadro dos investimentos que o Brasil recebe e dos que o Brasil faz, da participação brasileira como investidor, Brasil como investidor, e uma como receptor de investimentos. Então, eu lhe pergunto, o que que é mais importante o país ser um receptor de investimentos ou ser um investidor fora? Como, por exemplo, credor dos Estados Unidos nessa hora, né? Aí é mais uma provocação. O senhor falou também do ambiente político, aliás, do ambiente favorável aos negócios, ambiente confortável para os negócios, no que eu concordo plenamente com o que você falou em relação a essa questão e todo o resto do conteúdo. Para o professor Renato, professor Renato, o senhor falou das questões gerais, me encantou também a sua forma de expressão, que me encanta muito as pessoas que falam com, digamos assim, com a alma, né? O senhor é quase um poeta. E o senhor falou muito de uma forma dos blocos, da inter-relação. E o senhor falou uma coisa que me deixou aqui um pouco sobre protecionismo. E o senhor falou que em algum momento que é preferível comprar de fora do que produzir aqui dentro, porque se você quer justificar uma integração, realmente você tem que fazer esse espaço. Comprar de fora. Eu vou lhe usar um caso, porque isso tem a dizer, e agradeço ao professor Edmilson, que falou no Rio Grande do Sul, eu costumo defender os interesses do meu Estado. Quando a gente faz isso, e o Brasil hoje é o maior importador de trigo do mundo, nós, tendo a área que temos agricultável, nós compramos mais da metade do que nós, com 80% do trigo consumido no Brasil é importado. E dependemos praticamente de um fornecedor, que é a Argentina. Qual é a lógica disso? Isso faz sentido, considerando que o trigo é um produto nobre na alimentação humana? E se isso não poder, isso não causa uma, digamos, uma distorção mesmo, né, como insegurança para o país na hora que houver um problema climático com a Argentina ou qualquer tipo de problema. E sabendo que o mundo, comida não pode dispensar a compra de um automóvel, mas a comida não pode dispensar. Então, dentro da lógica da segurança, da legítima segurança, não a segurança que se fala a defesa, mas a segurança mesmo do país, se isso não tem uma questão para ver em relação a como enfocar essa dependência, que é mais barato. Claro que é, porque o trigo argentino é mais barato. Isso também tem a ver com as assimetrias dentro do Mercosul abordadas pela doutora Marta. E a doutora Marta, a senhora, com propriedade, fez um elenco sobre e fez até uma distinção entre a área de comércio e a União Aduaneira. E eu queria saber da senhora qual é a melhor conveniência, e se, como a senhora mesmo reconheceu, que o Mercosul é uma união aduaneira imperfeita. Nesse caso, nós estamos preparados para esse upgrade, para ser uma área de livre comércio, considerando tantas assimetrias, e exatamente ocorrendo numa área em que a região ela é uma região de excelência, que é a produção agropecuária ou agrobusiness. E o Brasil tem condições de dar um salto para ser exportador de manufaturados e não de apenas commodities? E quando a senhora acha que pode ver isso? E eu queria essa mesma pergunta dos commodities e manufaturados, eu queria fazer ao embaixador Marcílio para terminar, porque o Brasil hoje é um grande exportador de minério de ferro. E sempre agora se valoriza a questão que a senhora destacou também na questão da Ásia, que é hoje cada vez mais produtos com valor agregado tecnológico. O Brasil está em condições de dar esse salto, isso, mas o embaixador Marcílio e os demais também falaram algum ponto a respeito de o Brasil ser um exportador de commodities, quer dizer, é uma situação primária no comércio internacional, quer dizer, produção de matérias-primas. De quem a China compraria minério de ferro nas condições competitivas que tem hoje do que compra do Brasil? Ou de soja que compra do Brasil? Então, por que que nós não usamos essa força que temos de ser um grande produtor, mesmo podendo usar essas matérias-primas manufaturando, dando valor agregado, mas usando o peso que tem como fornecedor dessas commodities que são extremamente importantes? A China não seria a fábrica do mundo sem minério de ferro e sem soja. Então, eu queria colocar essas questões e agradecer muito a gentileza de todos e a contribuição valiosa que deram.
Muito obrigado, Sua Excelência Senadora Ana Amélia. Com a palavra, o senador Cristóvão Buarque, porque depois os palestrantes responderiam em bloco. Tem a palavra, Vossa Excelência.
Boa noite a cada uma, a cada um. Presidente Collor, está ruim o som, não? Está com eco?
Está bem.
Hein? Eu peço desculpas de ter chegado atrasado, presidente Collor e todos os demais, porque estava no plenário até vir para cá e depois tive que fazer uma pequena reunião aqui. E por isso perdi duas das palestras, uma e meia, digamos, e especialmente a do doutor Marcílio, eu tinha muita curiosidade em assistir. Então eu peço desculpas, mas eu que perdi. E por isso eu vou fazer uma colocação, uma pergunta aos quatro, não a cada um, por não poder ter acompanhado. O que eu quero perguntar é se não lhes parece que nós estamos rodando em torno a um círculo vicioso. E vou explicitar isso. Faz algumas semanas a gente não foi dormir calmo até saber que o Congresso americano tinha aprovado o aumento do limite de endividamento. Aí nós passamos a dormir tranquilos, porque a gente dorme noite por noite. A gente não dorme mês por mês, porque daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, o problema vai voltar. E vamos supor que a gente quisesse enfrentar o problema, cortando gastos públicos violentamente nos Estados Unidos. O que é que aconteceria com o crescimento? Haveria uma redução na taxa de crescimento. O que é que aconteceria com os benefícios sociais dos Estados Unidos? Reduziriam e haveria uma crise social. E se a gente não se mesmo assim superasse e o crescimento continuasse, teríamos um problema ambiental. Então nós temos, a meu ver, essa é a pergunta nessa linha, será que não estamos vivendo uma exaustão muito mais profunda do sistema inteiro, criado, veja bem onde eu vou longe, criado em 1946 com Bretton Woods e criado no século XVIII, quando começa a Revolução Industrial e passamos a orientar todo o projeto de desenvolvimento por meio da produção crescente e não do bem-estar crescente, e de um comércio crescente. Será que não estamos vivendo uma exaustão, como aconteceu no feudalismo, como aconteceu antes da Revolução Industrial? Só que eu não sou daqueles que diz que essa exaustão vai levar ao socialismo. Eu acho que é pouco. Vai levar a outra coisa mais diferente do que a gente está aí, do que o socialismo era diferente do que está aí, até porque não era quase diferente. A única diferença era a intervenção do Estado, que não deu certo. Fora isso, no fim, o rumo era o mesmo, aumentar a produção e distribuir. Não pelo mercado, pela ordem dada pelos camaradas. Então, será que não está vivendo uma exaustão? Por exemplo, quando eu vejo a discussão do ponto de vista do comércio, eu tenho a sensação de que nosso problema é que nós temos uma soberania, nós queremos uma soberania quando o mundo já está internacionalizado. E, ao mesmo tempo, quando a gente quer a internacionalização, a gente quer a internacional quando o mundo ainda está dividido em soberanias. Esgotou-se a soberania, mas a gente não conseguiu fazer avançar a internacionalização e terminou esgotando esse tipo de soberania. E, professor, foi muito claro quando disse no caso da Europa. Fomos até mais depressa do que era possível com uma moeda única. E agora? Os países não podem sair da moeda única e nem podem continuar na moeda única. É o círculo vicioso pior que existe. Você não pode fazer uma coisa nem fazer a outra. A solução é tão complicada quanto o problema. Então, esse esgotamento, aí também continuando a pergunta, como é que o ciclo vicioso que provoca o esgotamento pode ser quebrado? Onde é que a gente vai quebrar? Existe alguma ideia que permita transformar os títulos da dívida americana em uma moeda útil? Aí seria uma maneira de quebrar o ciclo. Se de repente a gente pudesse dizer, como antes se dizia do ouro, a gente dizer, está aqui, agora vamos usar isso. Ou como dissemos do dólar. O dólar transformou-se em uma moeda internacional a serviço do plano Marshall. E graças a esse investimento de uma moeda que era ilusória, porque a base do ouro era só fixada ali, mas sabia-se que já não era possível todo mundo pegar seu dólar e receber ouro, só que levou mais algumas 2 décadas para de fato explicitar-se que o valor era irreal. Onde é que a gente vai quebrar isso? Eu acho que um dos problemas é como é que vamos transformar. Alguém falou aqui, transformar limão em limonada. Como é que a gente vai transformar o limão da dívida americana somado ao limão dos outros países, cada um, falando país no sentido de Estado. Ainda mais o endividamento das pessoas. Como é que a gente pode fazer, transformar isso numa limonada? Uma grande, imensa, total moratória mundial, geral, resolveria isso? O que é que aconteceria se a gente fosse dormir num dia e no outro dia acordar dizendo, não há mais dívida? Pura especulação. O que é que aconteceria? Onde é que a gente vai quebrar isso? E eu falo quebrar nesse sentido, porque isso ainda é mais fácil, essa especulação absurda, do que a outra, que é filosófica. Acordar com um novo padrão de desenvolvimento. Acordar com um novo propósito civilizatório. Acordar com um novo conceito de riqueza, que não seja o carro, seja o transporte público. Tá? Que não seja trabalhar mais para se endividar mais, para consumir mais. Trabalhar menos para viver mais. Tudo isso que é o nível da filosofia, eu acho muito útil. E não duvido que a gente chegue lá, mas vai levar algumas décadas, não dá para esperar. Onde é que a gente vai quebrar o nogórdio? Em que caixinha do ciclo vicioso a gente vai atacar? Fizemos isso com Keynes, Keynes trouxe isso. Estava a crise e ele chegou e disse, não, a saída é o governo, o Estado... gasta dinheiro, que o crescimento volta, aí o emprego é retomado no setor privado, o Estado pode recuar do emprego público e tudo volta a funcionar. E o incrível é que deu certo. Mas mais adiante começou a inflação, forçou o endividamento do Estado e forçou o endividamento privado para poder comprar os produtos. Nós, a meu ver, estamos chegando a uma exaustão de todos os pontos que compõe o sistema social, econômico, ambiental e financeiro. Os quatro. E mais, aí não é exaustão, aí a escassez de uma proposta nova. Porque até antigamente a gente tinha o socialismo, dizia assim, isso resolve tudo. Ninguém vai trazer essa proposta mais. Onde é que vamos quebrar, professor Marcílio, o nogórdio, o chamado, a rede... a cadeia do círculo vicioso da gente. Em qual desses itens? Em todos eles. Ou no novo, que a gente não sabe, que vai ter que esperar que surja alguém que imagine através da filosofia, e aí a gente não pode marcar data. Não pode marcar década. Mas essa é a minha pergunta que angustia profundamente quem está nessa casa e tem que ajudar alguém a tomar decisões, embora não sejamos nós. Ele já teve a experiência disso, e como ele mesmo diz... cometeu suas imprudências em algumas das decisões, mas com boas intenções. Isso é que é importante, porque era em nome do futuro do país. Isso é verdade. Havia um sentimento nacional. Hoje, nesse sentimento nacional, não é possível, porque o sentimento nacional tem que estar amarrado às viabilidades internacionais. Não podemos cair na ilusão de fechar o Brasil. Ao contrário, temos que caminhar para a integração. Talvez não tão depressa como NAFTA, mas de alguma maneira. Essa angústia que a gente vive aqui, professores, eu até gostaria que vocês estivessem me perguntando como professor, porque aí a minha angústia era menor, porque o professor tira proveito da angústia. Ele usa a angústia para realizar a sua criação. Aqui a gente vota, a gente pensa pouco. Por isso a gente está com vocês aqui e eu gostaria de ver ou a resposta, eu sei que talvez não seja possível, para onde é que a gente vai para continuar até isso que o presidente Collor está fazendo, essas reuniões que lamentavelmente a gente não tem aqui 20 senadores assistindo, mas fique certo que tem milhões assistindo pela televisão que está sendo transmitido.